Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, Um Vulto no Espelho.
Não seja tolo, Fernando. Dê-me esse revólver. Você não vai atirar em mim.
Eu posso livrar Regina de você? Da ameaça que você representa.
É. Mas o que lucraria com isso, hein? Você livraria Mauro e Regina de mim, mas não a livraria de você próprio e de Vicente.
Ah, Vicente é um covarde que não oferece perigo a quem quer que seja.
Depende. Fernando, para ser franco, eu receio mais os covardes do que os valentes.
Oh, Norberto.
E sabe por quê? Porque esses atacam a descoberto, enquanto aqueles geralmente atacam na sombra e pelas costas. Os valentes, não raramente falham, enquanto os covardes jamais fracassam, pois nos atacam antes, meu caro, de terem certeza absoluta de que não podem falhar. É isso. Fernando, quer me entregar o meu revólver? Eu desejo guardá-lo. É uma arma perigosa, embora seja menos do que a automática de Alexandre. Vamos. Revólver, Fernando. Assim está melhor. Primeiro eu vou retirar as balas. Pronto. E agora vou guardá-lo na minha maleta, de onde você, você o retirou. Isso. Agora tudo está melhor.
Vamos embora daqui de uma vez. Vamos embora com o Vicente, que já o fez. Vamos voltar à cidade.
Já lhe dei a minha última palavra a esse respeito. Enquanto Regina estiver nesta casa de campo, eu também ficarei. Regina. Não, Fernando, não. Não é pecado amar-se uma criatura à distância, ou é?
Você representa perigo para o Mauro.
Eu? É. E você não?
Não, eu juro que não. Fui sincero quando disse que estou conformado e até contente por ver Regina feliz com ele.
Pois eu não. E sabe por quê? Invejo e detesto. Mas não se assuste, Fernando. Eu não pretendo matá-lo. Não sou tolo a ponto de me entregar às garras da polícia como você. Você está tentando fazer. meu Deus. Você já pensou em que bela firma eu estou metido, hein? Um dos sócios é advogado e é um covarde, confesso. O outro é um quase assassino e, o que é pior, um arrependido. meu Deus, não resta a menor dúvida de que estou metido em muito boa companhia.
E já nada mais me importa.
E desanimado também, desanimado também.
Vou tomar um uísque do Alexandre. Ele está pagando.
Bem. Vamos esperar para ver como tudo isso vai terminar. Esperamos.
Bem, doutor Simão, vamos ver agora um exame cuidadoso do nosso Alexandre.
Espere um pouco antes de entrar, Mauro. Eu creio que ele piorou um pouco agora à tarde. E, para ser franco, eu não encontro um motivo sério para isso.
Veremos agora, doutor Simão.
Ah, outra coisa. Ele vai ficar agitado quando ver que você não partiu daqui levando a Regina.
Eu lhe daria uma explicação convincente. Vamos entrar agora, vamos?
Pois bem.
Mauro?
Sim?
Você aqui? Que horas são?
6 horas da tarde, doutor Alexandre.
Mas eu não lhe disse que não queria que Regina passasse a noite nesta casa maldita? Eu não queria!
Por favor, tenha calma, doutor Alexandre. Regina não está mais aqui. Nesse momento, Regina se encontra no trem, este que corre em direção da capital.
Mas sozinha?
Claro que não. Luísa foi com ela.
E eles?
Bem.
Eles, Mauro?
Sim. Se está se referindo ao doutor Norberto e ao doutor Fernando, ainda estão nesta casa. Somente o doutor Vicente partiu esta manhã, como o senhor já sabe.
Vicente é um covarde. É um covarde. Não pode ser ele. Não pode. Mauro, não consinta que Fernando e Norberto voltem à cidade antes de nós. Assim Regina estará segura.
Não tenha receio. Eles ficarão aqui, sim. Agora, eu gostaria de examiná-lo cuidadosamente, doutor Alexandre. Eu e o doutor Simão estamos empenhados em descobrir qual o mal que o atacou e curá-lo definitivamente.
Regina é a minha preocupação. Somente Regina. Eu não quero que lhe aconteça o mesmo.
Por favor, eu não quero. Doutor Alexandre, escute. Doutor Alexandre, calma, o senhor não deve se excitar agora, doutor. Calma, doutor. Eu desejo que se mantenha calmo. O mais que lhe for possível, por favor, não fique excitado, doutor. Só assim poderemos diagnosticar com segurança qual a enfermidade que está atacando o senhor. Confesso que é um caso bastante estranho, doutor Simão.
Eu lhe disse antes, Mauro.
Todos os órgãos praticamente perfeitos.
Praticamente.
Doutor Simão, há alguma cidade com recursos por perto?
Há 2 horas daqui. Você está pensando num laboratório de análises, não?
Exatamente.
Eu também pensei nisso.
Pensou?
Eu creio que só será possível um diagnóstico perfeito da doença de Alexandre através de uma série de análises de laboratório. Pois bem, Mauro.
Pois não.
Vamos tratar de recolher o material necessário e eu irei pessoalmente tratar dessas análises.
O senhor?
Sim, eu.
Por quê?
Eu lhe explico. Você não poderá se afastar daqui agora por causa da Regina. Não convém que a deixe sozinha, não?
Sim, dá certo. Creio que a solução, embora eu lhe desejasse poupar tanto trabalho, doutor Simão...
Não, que é isso, Mauro. Não será tanto trabalho assim, não. Até aproveito e já dou um passeio. Eu tomarei o primeiro trem amanhã cedo e cuidarei dessa parte.
Se fosse possível ir ainda hoje...
Não. Não há mais nenhum trem essa noite, Mauro. Será mesmo amanhã cedo. À tarde, eu estarei de volta com todos os resultados de que necessitamos.
Bem, agora eu vou falar um pouco com Regina.
Eu vou dar uma pequena volta lá fora.
Nunca esquecendo de que nós dois devemos tomar conta do Alexandre durante esta noite, né?
Sim.
Para todos os efeitos, Luísa partiu com Regina para a capital, doutor.
Tá. Eu passarei a noite no quarto dele. Você poderá dormir... tranquilamente, ouviu, Mauro?
não sabem por que eu piorei. É a minha garrafa de conhaque que está me fazendo falta. Não devia ter deixado que eles a descobrissem. Ah, um pouco de conhaque me reanimaria. Talvez conseguisse até me levantar, talvez. Você, o que quer aqui?
Com as chuvas, o risco de enchentes aumenta. Entulhos, sacos, garrafas plásticas não devem ser jogados nas ruas. Eles prejudicam o escoamento da água, causando enchentes. É uma questão de limpeza, saúde e segurança.
Vim saber como você está passando, Alexandre.
Eu não quero a sua visita, Norberto. Saia. Deixe-me em paz.
Engraçado. Até hoje você não conseguiu se convencer de que sou realmente seu amigo.
Você é um patife, Norberto, como Fernando e Vicente. Os três são da mesma espécie, embora apenas um seja o assassino da minha Regina. Eu não devia ter esperado aquele minuto. Eu devia ter atirado logo. Acabado com vocês três. Mataria um assassino e dois inocentes, mas patifes também.
O Alexandre, eu creio que você é severo demais em seus julgamentos. O Alexandre... Eu repito, eu sou seu amigo.
Você não me engana, Norberto. Nem você, nem Fernando, nem Vicente. Eu sei muito bem que os três continuaram desejando Regina, mesmo depois do nosso casamento. Não sei qual de vocês a matou. Não sei com certeza. Mas sei que qualquer um dos três faria isso, levado pelo despeito da derrota, pela frustração. Você ouviu bem? Qualquer um de vocês três o faria.
Nesse ponto você se engana. É, ao menos no que me diz a respeito, Alexandre. O Alexandre, se eu tivesse entrado no quarto naquela madrugada, teria morto você. Você. E nunca Regina. Eu o mataria e trataria de fugir, aproveitando-me da escuridão para não ser reconhecido. Depois... Depois poderia procurar consolar a viúva e talvez mesmo viesse a me casar com ela.
Talvez você tivesse vindo com essa intenção, ia me matar quando foi surpreendido pela minha Regina. Ela o reconheceu, Norberto. E você não teve outro remédio?
Nem assim. Nem assim eu a mataria, sabe? Alexandre provavelmente preferiria ser preso e condenado a tocar nos cabelos daquele anjo. Sim, é isso. Eu amava muito mais do que você possa imaginar, Alexandre. Eu amava Regina. É por isso você pode varrer da sua mente de uma vez por todas a suspeita de que possa ser eu o assassino.
Você sempre foi cínico. Incompreensível.
Mas estou sendo sincero. Absolutamente sincero agora. Ao lhe afirmar, meu caro, que não matei Regina. No entanto, isso não significa que não tenha me alegrado intimamente com o que aconteceu. E sabe por quê? Você sabe. Regina não podia ser minha. Mas não seria sua também. Não seria de mais ninguém. De mais ninguém! Confesso que odiei você. Odiei você quando a dispulsou. Mas deixei de odiá-lo. Deixei de odiá-lo desde o dia trágico em que Regina morreu. É isso. Bem. Você queria franqueza, eu lhe falei com franqueza. Mais do que isso, eu não posso fazer. Eu espero, no entanto, Alexandre, que esteja convencido agora de que não a matei.
Quem foi, então? Fernando? Vicente?
Para ser sincero, eu não creio na culpa de nenhum dos dois.
Alguém matou a minha Regina. E não foi um desconhecido, Norberto.
Assim pensa você, mas convenhamos que não é possível. A propósito, Tommy, trouxe da cozinha, escondido sob o meu paletó.
A minha garrafa? Minha garrafa de conhaque.
Sim. Ouvi a conversação entre o Dr. Simão e o seu genro. Eu soube que você estava maluco por um gole. Fui à cozinha e não encontrei muita dificuldade em saber que a garrafa estava em uma prateleira. Trouxe também um cálice. Tome.
Obrigado, Norberto. Obrigado. Só assim eu ficarei livre desse horrível chá que me servem a todo instante. Isso. Isso me reanima muito, sabe? Eu estava me sentindo bem melhor antes que me privassem dessa garrafa. Agora eu vou escondê-la bem, para que não a leve novamente.
Isso. Tome os seus aperitivos e esconda a garrafa sob o travesseiro. Ninguém, a não ser nós dois, saberá que ela está aí.
Sim. Muito obrigado, Norberto.
Que é isso. Bom, agora eu vou tratar de sair daqui. Os seus médicos não gostariam muito se me encontrasse ao seu lado. Mas voltarei para vê-lo e para ajudá-lo em tudo que puder. Quer você acredite ou não, Alexandre, eu sou seu amigo.
Tome, doutor Simão. Nesta bandeja está o chá para o Alexandre.
O engraçado é que ele vai pensar que eu preparei este chá, Luísa. Para o Alexandre, você e a Regina estão viajando com a criança já para a capital neste momento.
É melhor que ele pense assim mesmo, doutor Simão, uma vez que a presença de Regina nesta casa o tortura tanto.
Você acha que há algum perigo em Regina ficar aqui?
Não, claro que não, doutor Simão. O que aconteceu há 20 anos jamais se repetirá. Bem, agora deixe-me levar café para o Mauro e Regina. E depois para aqueles dois que têm vivido isolados desde que aqui chegamos. O Norberto e o Fernando.
Sim, sim, vá. Eu cuidarei do Alexandre, Luísa.
Entre.
Trouxe café para vocês dois.
Obrigado pela lembrança, Luísa.
Espere um pouco. Deixe-me pôr a menina no berço. Ela dorme como um anjo.
Está linda, Regina. Cada vez mais parecida com você, hein?
As crianças muito novas não têm semelhança muito definida com quem quer que seja, Luísa.
Ah, mas que a menina está ficando parecida com você, garanto que está. Sabe, eu tenho observado bem todos os traços do seu rostinho e comparado.
E como está papai, Luísa?
Ai, como é que eu vou saber se também não posso entrar no quarto dele? Temos que fazer com que ele acredite que estamos viajando desde as 6 horas. O doutor Simão é que levou o chá para ele.
Não se preocupe tanto, Regina. Já disse que o doutor Alexandre está cada vez melhor.
Eu não posso deixar de ficar preocupada, principalmente por não poder estar junto dele, Mauro.
Eu vou saindo porque ainda há gente a servir. Se vocês quiserem ir conversar um pouco na varanda, eu voltarei daqui a pouco e ficarei tomando conta da menina para vocês.
Não, Luísa, não, obrigado. Nós estamos todos muito cansados. Dormiremos mais cedo para estarmos bem dispostos amanhã quando há muito o que fazer, Luísa.
Está bem, eu compreendo. Eu também sinto-me cansada e também pretendo ir para a cama daqui a pouco. Até amanhã, então.
Até amanhã, querida.
Até amanhã, Luísa.
Luísa tem sido um anjo para todos nós.
Sim. É a bondade em figura de gente, né, amor?
Noite bem escura, não é, Fernando?
Meu Deus do céu. Por que você não me deixa em paz, Norberto? Já não me agrada a tua companhia, não.
Tolice. Ainda somos amigos e sócios.
Por incrível que pareça.
Mas somos, não. Numa noite escura como esta, qualquer tragédia pode acontecer, como aconteceu há 20 anos passados. Daqui da varanda podemos ver a janela do quarto de Alexandre. Deste lado. Aí, deste outro, a do quarto de Regina e Mauro. Onde você vai?
Vou me deitar. Sua conversa não me agrada em absoluto.
Sim. Uma tragédia pode acontecer.
Mauro, Mauro, acorde, pelo amor de Deus, Mauro.
O que é, Regina? O que
alguém,
é?
Alguém está forçando a porta, a janela deste quarto.
Quem?
Eu não sei bem.
Fique atento. Se você começou com febre alta, surgiram manchas vermelhas pelo corpo, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e nas juntas, pode ser dengue. Procure logo um posto de saúde. E beba muito líquido. Faça repouso e só use medicamentos receitados pelo médico. Se esses sintomas forem acompanhados de sangramento e dor de barriga, procure imediatamente um hospital. Dengue, se você agir, podemos evitar.
Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes. Um vulto no espelho.
Janela deste quarto.
A porta, Regina. Olhe por baixo dela. Uma sombra que se move.
O assassino.
Regina, fique quieta. Fique quieta. Eu vou me levantar sem ruídos. Fique deitada, Regina. E tentar surpreender quem está forçando a porta.
O quarto está escuro. E se acendermos a luz?
Não, nada disso, Regina. Fique quieta. Fique bem quietinha. Eu tentarei chegar até a porta sem ruído algum.
Cuidado, Mauro.
Regina, fique quieta, Regina, fique quieta. Acenda a luz, Regina.
Mauro.
Fique quieta, Regina. Fique quieta. Ninguém. Ninguém. O corredor está deserto.
Mauro, o que aconteceu?
Você estava acordado, Norberto?
Você ficava a dormir depois de ter lido quase um livro inteiro. Eu acordei bruscamente com um barulho aqui, mas o que houve?
Alguém tentava forçar a porta do meu quarto. Regina ouviu primeiro e me despertou.
Não é possível.
Eu ouvi muito bem. Se não fosse por uma maldita cadeira a haver caído, eu teria surpreendido esse danado desse assaltante.
Meu Deus do céu, o que aconteceu por aqui? Acaso o Alexandre...
Acalme-se, Luísa. Alexandre deve estar dormindo tranquilamente. Acalme-se.
Luísa!
Sim. Vá ver, Regina, Luísa. Ela está muito nervosa.
Luísa! O que aconteceu, afinal?
Bem, alguém tentava forçar a porta do nosso quarto.
Meu Deus do céu! Meu Deus do céu!
Afinal de contas, parece que Alexandre é que está com razão. Existe um assassino dentro desta casa.
Fernando...
O quarto dele é do lado do meu. Vamos olhar, vamos. Duas horas da madrugada. Aqui está o quarto de Fernando.
Sim.
A porta está aberta. Parece que ele dorme profundamente.
Verifiquemos.
Acordá-lo?
Pode ser que ele esteja apenas fingindo que dorme. Se assim for, eu o perceberei logo. Depois lhe explicarei por quê. Vamos, vamos. Vamos, chame-o.
Fernando! Uhum. Oh, Fernando, acorde! Uhum. Fernando! Uhum. Sou eu, Fernando. Norberto, uhum. Acorde,
mas
vamos!
O que é que... Mas quem é que vocês dois fazem aqui no meu quarto? Aconteceu alguma coisa pro Alexandre?
Alguém andou forçando a porta do quarto do Mauro e Regina. Mas felizmente estava fechada por dentro.
Que coisa.
Vamos, vamos. Levante-se de uma vez e vamos. Vamos adiante. Vamos ajudar a dar uma busca pela casa e por toda a redondeza.
Sim, sim, sim. De certo.
Aqui está o seu abrigo. Vista-o e vamos.
Daqui, vem.
Alguém forçou a porta aqui de dentro de casa, é?
Exatamente.
E você deixou Regina sozinha?
Mas claro que não. Luísa está com ela. Vamos ver na sala, vamos.
Vamos lá, vamos lá.
Vamos ver. Deixa eu ver. Olha, a porta que tá pra fora tá aberta.
Sim, sim, o Fernando tem razão, Mauro. Olhe.
É preciso dar uma busca também lá fora. Mas há perigo em irmos desarmados.
Eu tenho aqui o meu revólver, Mauro. Vamos logo. Pode ser que o assassino ainda esteja por perto. Vamos. Nada, nada, nada. Nem sombra do assaltante por perto, nada.
Foi tolice procurarmos. Quem quer que tenha sido, tratou de se distanciar desta casa o mais possível. E bem depressa. Não iria ficar aqui esperando que o apanhássemos.
Bem, eu creio que o melhor é entrarmos e tratar de dormir o resto da madrugada, pessoal.
Será interessante chamar a polícia da vila para que dê uma busca mais perfeita por aqui. Por vezes a polícia encontra pistas que a nós, leigos, passam desapercebidas.
Nós pensaremos nisso amanhã. Ou melhor, hoje, ao amanhecer. Vamos entrar, pessoal, vamos entrar.
Nada, encontraram?
Nada, nada, Luísa, nada. Agora é melhor tratarmos de dormir pelo resto da madrugada. De manhã talvez tomemos providências adequadas ao caso, não?
Eu tenho medo de deixar você sozinho.
Não tenha receio, né? A porta do quarto tem fechadura resistente e a janela também, Luísa. Além do mais, eu não creio que o assaltante se atreva a uma segunda tentativa na mesma madrugada depois de falhar na primeira. Pode dormir sossegada, Luísa, que eu e Regina vamos fazer o mesmo.
Isso, pode ir tranquila, Luísa. Com Mauro ao meu lado, eu me sinto perfeitamente segura.
Norberto e...
Ajudaram-me na busca, sim. E já voltaram para os seus quartos. Esta hora devem estar se preparando para continuar o sono interrompido. Até logo mais, Luísa, até logo mais.
Até logo. Não se esqueça de trancar bem a porta por dentro, viu, Mauro?
Eu vou fazer isso agora mesmo, Luísa.
Bem.
Você está encostando a cômoda na porta, Mauro?
As precauções nunca são excessivas quando há um assassino à solta, Regina.
O que é que você pensa sobre o que aconteceu, Mauro? Você acha que alguém desta casa...
Eu não me atrevo a julgar esse ponto positivamente, Regina. Mas tenho as minhas suspeitas bem acentuadas.
Você quer me dizer o que pensa?
Bem, certas atitudes estranhas dão realmente o que pensar. Por exemplo, tenho quase a certeza de que Fernando estava acordado quando entramos no seu quarto, embora parecesse dormir profundamente.
E o que mais?
Quando eu disse que iríamos dar uma busca lá fora, Norberto tirou um revólver carregado do bolso do roupão. Não é estranho, muito estranho, que tendo ele saltado da cama, assustado com os ruídos que estava ouvindo, pensasse em procurar um revólver e colocá-lo no bolso do roupão antes de sair para o corredor?
Thank you. É incrível como todo o lixo da nossa casa pode ser reaproveitado. Os recicláveis podem se transformar em novos produtos. Uma garrafa PET, por exemplo, pode virar banquetas e até brinquedos. O lixo orgânico também pode ser aproveitado. Sobras de comida servem de adubo. Reduza, reaproveite, recicle, faça a sua parte. Separe o lixo e garanta um futuro melhor para todos.
Talvez o revólver já estivesse no bolso do roupão quando o tio Norberto o vestiu, Mauro.
Mas por quê?
Bem, aqui é um lugar um tanto descampado. Pessoas da cidade sentem receio.
Não me parece que o Dr. Norberto seja capaz de sentir receio de alguma coisa. É bastante frio em suas decisões e absolutamente seguro de si em toda e qualquer situação. Eu chego a admirar o seu sangue frio em determinados momentos.
É, mas eu não posso acreditar que tio Norberto ou tio Fernando tenha vindo forçar a porta do nosso quarto.
Regina, considerando todos os acontecimentos, eu acho tudo perfeitamente possível, Regina. Depois de saber que o Dr. Fernando atentou duas vezes seguidas contra a minha vida, depois de saber que ele se infiltrou como um bandido no meu próprio quarto, tentando depois me estrangular. Foi assim que a sua mãe morreu, não foi, Regina? Não foi? Estrangulada. E o assassino se infiltrou para dentro do quarto e depois...
Não pode ter sido o tio Fernando, Mauro.
Mas por que não, Regina? Por que? Afinal de contas, talvez a razão esteja mesmo com o Dr. Alexandre. É bem possível que ele sempre estivesse certo nesse ponto, como estava no outro a seu respeito.
O que quer dizer?
Que seu pai tem muitas e muitas razões em não querer que você permaneça nesta casa de campo, Regina. Que ele praticamente previu que haveria tentativa de ataque contra nós e fez tudo possível para evitá-lo. Nós o enganamos, fazendo com que ele acreditasse que você se encontra longe, muito longe daqui. E o resultado foi quase funesto. Eu não quero pensar no que teria acontecido se aquela porta cedesse antes que um de nós tivesse tempo de despertar. Você poderia estar morta, Regina. E talvez eu também. Sim, Regina, sim. Seu pai tem toda a razão. Você não devia estar aqui.
Pois eu... Eu não creio ainda que alguém deseje mesmo me matar.
Mas isto está quase provado, querida. Por que alguém tentaria forçar a porta do nosso quarto às 2 horas da madrugada? Naturalmente, não seria para nos dar bom dia. Está mais do que claro que o assassino trazia o propósito sinistro de matar, matar. Uma vez que o roubo não poderia ter sido seu objetivo.
Por que não?
Porque haviam outros cômodos na casa com portas abertas e contendo valores. O quarto do Dr. Fernando, por exemplo. O ladrão encontraria maior facilidade para os seus objetivos entrando lá do que tentando forçar uma porta trancada por dentro. Não. Regina... Está bem claro que o objetivo do criminoso era mesmo este quarto. Nós! Ou talvez você em particular, Regina. Seu pai tem toda a razão em não querer que permaneça nesta casa. Até um certo ponto sinistra, como ele diz.
Ai, por favor, Mauro, não me faça ir embora daqui sem você.
Não. Não nos separaremos, não. Regina não teria sossego se a deixasse só, fosse onde fosse. Agora, mais do que nunca, temos que estar juntos, juntos.
Iremos embora juntos?
Não, também não. Ficaremos. Porém, tomaremos 1000 cuidados para fazer abortar toda e qualquer tentativa do assassino e também para apanhá-lo, se for possível.
Mas como?
Amanhã pensaremos nisto. Agora tratemos de dormir.
Neste resto de madrugada não correremos mais risco algum.
Entre.
Bom dia, doutor Simão.
Bom dia, Mauro. Estou acabando de me aprontar. Enquanto tomar café, eu pedirei para o caseiro que prepare a charrete para me levar até a vila.
Perfeito, doutor. Aqui tem o material para o exame, doutor Simão. Eu creio que com esse exame completo de laboratório, ficaremos a par de todo o mal que aflige o nosso Alexandre.
Espero estar de volta ao anoitecer com tudo já concluído. Explicarei ao colega do laboratório na cidade mais próxima que se trata de um caso de urgência, de maneira que ele me atenda com prioridade.
Ótimo.
Bom, então vamos ao café. E depois, então...
Um momento, doutor Simão.
Que é, Mauro?
Conversemos um instante antes que o senhor saia deste quarto. Há alguns pontos a considerar.
Eu não sei o que eu possa lhe...
Bem, doutor Simão, eu preferia que pessoa alguma desta casa soubesse que o senhor vai apenas até a próxima cidade proceder a uma série de exames de laboratório com respeito ao Alexandre. Faremos com que todos acreditem que o senhor vai para a capital por força das suas obrigações no hospital de lá.
Mas eu não entendo. Eu disse que voltarei ao anoitecer.
Eu tenho motivos de sobra para lhe pedir que haja desta maneira, doutor. No entanto, eu posso lhe contar apenas um ligeiro fato. Doutor Simão, nesta madrugada, enquanto o senhor dormia ao lado de Alexandre, alguém tentou forçar a porta do meu quarto. Felizmente, Regina despertou e eu tentei surpreender o assaltante. Eu fui infeliz, no entanto, e esse danado fugiu. Eu tenho motivos de sobra para crer que há um assassino dentro desta casa, doutor Simão.
Incrível.
Sim.
Então você chega finalmente à conclusão de que Alexandre é que está certo.
Sim, eu creio que sim. E leve isto também para um exame de laboratório. Uma análise, doutor.
Deixa eu ver. Então, mas isso aqui.
Quanto menos falarmos, melhor, doutor Simão. Outra coisa importante. Ao passar pela vila, faça enviar este telegrama, sim? Doutor Simão, recomende urgência.
Um telegrama também?
Sim, sim.
Mas você está agindo como um policial, Mauro.
O senhor está certo. Neste momento, além do médico, eu sou também um policial. E se o que eu penso for exato, antes do próximo amanhecer, teremos um criminoso enredado nas malhas da justiça. Eu creio que o senhor poderá tomar o seu café e partir, doutor.
Sim, é o que eu vou fazer, Mauro. Direi então a todos que eu vou voltar para a capital, que eu não posso estar afastado do hospital por mais tempo.
Exato.
Mas o senhor não devia ir embora assim, doutor Simão. O meu pai ainda precisa do senhor.
Não, não. Não se aflija tanto, Regina. Alexandre está muito melhor. E o Mauro cuidará dele com eficiência até o meu regresso.
E quando o senhor voltará?
Bem, talvez... Talvez daqui a 8 ou 10 dias.
Bom, então não será necessário, porque já não estaremos mais aqui. Logo que papai possa andar, voltaremos todos para a capital.
Isto será ótimo. Bem, eu vou indo ou então perderei o trem. Por favor, eu quero enviar um telegrama urgente.
Para onde?
Para a capital.
Para quem?
Inspetor Lopes, Polícia Federal.
Hoje à noite a gente se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em The Vox.